Muito bem, secretário de Infraestrutura Silvano Brito, arquiteta Marília Ascioli, engenheiro Libne Angelim, conversam conosco. Falar de infraestrutura, se você tiver demanda, telefone, internet, zap. O senhor estava me dizendo que, antes de vir para cá, muita demanda hoje. Do que é que a secretaria está cuidando essa manhã? Bom dia, secretário.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Michele, companheiro de trabalho, Marília e Libne. Eu realmente não conheço. Eu estava pensando que a entrevista seria quinta-feira. Marília vai fazer uma viagem, quer fazer um curso. Aí só no próximo mês eu estou voltando. Aí hoje de manhã, às 9 horas, eu vi que Marília chega, que tem um convite aqui de Nil para ir para lá. Olha, Nil, na verdade, houve um incremento grande aí de obras. Você está sabendo que nós estamos, no momento, com a praça do Miguel Arraes, né?
Sim.
Lá nós estamos com... Fazer uma estimativa que vai de 40% a 50% da obra executada. A Rio Branco também foi iniciada. Na saída ali do espetinho de... Como é o nome do seu rapaz? Né?
Firmino.
Já iniciamos a terraplenagem da área. Derrubamos aquela caixa d'água. E estamos também na Vazinha. Estamos no bairro, lá no seu bairro Sobreira. E estamos também... no Alto Vermelho. A parte aqui no centro da cidade, o Lido vai passar para você as informações técnicas inerentes às atividades, e Marília irá também falar sobre o andamento das praças.
Muito bem. Quem tiver perguntas, 3838-1239-9658-0554 e no www.radiopajou.com.br. Libne, começou a requalificação da Rio Branco, né? Como é que é feito? Como é que está sendo executado esse primeiro passo, esse estágio inicial da obra? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, Nil Júnior, equipe da Rádio Pajéu. Secretário Silvano e arquiteta Marília. A gente iniciou as obras da requalificação da Avenida Rio Branco. A obra consiste em dois lotes, né? Com duas empresas contratadas. A revitalização do canteiro central e... reconstrução de três praças. Agora, iniciamos com o primeiro lote, através da empresa Executar Energia, do canteiro central, que vai ter pavimento intertravado, pista de Cooper e ciclofaixas, jardineiras e alguns outros elementos de urbanismo, que a arquiteta Marília pode falar até melhor. Mas nós iniciamos a obra, né, com a demolição do canteiro central existente. Já o primeiro canteiro central já foi completamente demolido e estamos com tapume em toda a obra. Estamos tentando manter todas as árvores existentes no canteiro central, só que infelizmente, devido às circunstâncias do projeto, algumas vão ter que ser retiradas, porque a raiz não terá que ser cortada e elas não vão suportar. A gente teve até um laudo de um engenheiro agrônomo daqui da cidade. E é isso, né? A gente está no estágio inicial da obra e estamos cumprindo o cronograma do projeto, por enquanto.
Ali tem um busto do Bitu, né? Naquele primeiro canteiro que fica lá da Igreja Presbiteriana. Ele está mantido, preservado no projeto?
Está preservado, somente relocado, mais ou menos 50 centímetros. Somente vão ser relocados as duas estruturas que existem lá.
Adequação com o canteiro, né?
Se adequando ao canteiro.
Tem uma preocupação ali, eu já fui parado por algumas pessoas ou ligando para cá, que é a questão do trânsito ali com aqueles tapumes, né? Os sinais continuam funcionando normalmente, mas tem gente que acha, é uma questão para vocês avaliarem na execução, não sei quanto tempo dura essa etapa, né? Há pessoas que acham que ali caberia um guarda para orientar, porque, infelizmente, há os maus motoristas, gente que fura sinal e o risco, sem você ter visão plena para quem sobe à esquerda e vice-versa, as pessoas acham que ali você aumenta o risco, a possibilidade de acidente. E chegou a ser avaliado por vocês?
Sim, sim. Na verdade, o tapume ele está exatamente no limite de onde vai ser as ciclofaixas, né, com tachões. Só que é justamente para a gente não perder tanto pavimento, a gente ganha, obviamente, para os ciclistas, mas aí perde um pouco do pavimento. Só que aí existe a parte do pavimento que não está com asfalto, né? Perto do meio fio, próximo à calçada da Avenida Rio Branco. E a nossa previsão é asfaltar ali justamente para alargar essa, toda a Avenida Rio Branco, né? Porque a gente perde uma faixa de 1,5 metro com ciclofaixa, mas ganha uma faixa praticamente semelhante, praticamente com 1,5 metro também, perto da adjacente ao meio fio da calçada da Rio Branco. Então, assim, em termos de extensão, a gente não vai ter mudança. Agora, para orientar em relação a ciclistas e conciliar ciclistas com os automóveis, a gente vai precisar, sim, de guardas, pelo menos no início da obra, nos primeiros meses.
Conil.
Pois não, secretário.
Veja bem, complementando o que o Lídio me falou, o que nós pensamos, Marília, na altura do tapume, porque ali se aproxima o carro, você perde totalmente a visibilidade de quem vem da Tupadilha em direção vindo voltando Tabira. É a altura dele. Se há a possibilidade de fazer um corte de 50%, que fica protegido para que quem encosta o carro visualizar quem vem do lado esquerdo. Que o grande perigo é do lado esquerdo, quem vem de Tabira entrando na cidade. Eu acho que existe essa possibilidade, pelo menos um daqueles tapumes, a gente reduzir a altura dele.
Afogados São, né? Tem uma coisa que eu acho curiosa, para não dizer esquisita, justamente falando em relação ao asfalto, que é aquele, quando foi feito o sistema viário, quando foram feitos os corredores, deixaram uma margem sem cobrir, né? Tem uma margenzinha à direita de quem vai, isso em várias ruas, né? Onde você não tem, onde o paralelepípedo foi preservado, não houve cobertura asfáltica. Tem previsão de haver essa cobertura no curso, por exemplo, da Rio Branco, em outras ruas onde deveria ter asfalto e tem paralelepípedo? Dentro do que Libne falou, parece que sim. No caso da Rio Branco, vai cobrir, né?
É verdade. O prefeito Zé Patriota ele percebeu essa falha. Você passando lá, você vai observar que a parte do tapume, várias perfurações de metro em metro para fixação dos caibros para fixação dos tapões. Então aquilo danifica muito o asfalto. Então o asfalto vai ficar totalmente picotado. Quando você terminar aquilo, fizer o remendo, vai ficar exposto à diferença de coloração. E essa parte que ficou da gestão anterior, ele já autorizou, já mandou levantar os custos. O produto chama-se CM30. Nós vamos recuperar até o nível da linha d'água dos dois lados e dá um banho. Logo após a operação tapa buracos do que foi escavado, vamos dar um banho com o produto CM30, que ele vai ficar uma cor uniforme, como se fosse novo asfalto. É um custo alto, mas nós vamos ter que fazer em toda a avenida.
Mário Martins tem uma pergunta, uma observação. Diga lá, Mário. Bom dia.
Todos que estão presentes aí. Foi muito realmente pertinente a sua colocação. Com relação ao tapume, Júnior, semana passada eu ia presenciando um acidente que provavelmente teria dimensão gravíssima. Por quê? Eu ia levar a menina na escola e um ônibus desse amarelinho, desse do governo, caminho da escola, ultrapassou o sinal vermelho. Com isso, o amigo Evaldo, se não me engano era Evaldo, da Granja, da Vícola Galdino, tinha acabado de passar com o filhinho na garupa da moto. Então, por centinho, por segundos, não foi atropelado. Então, eu sugeri, no mesmo dia eu sugeri ao engenheiro que fosse recuado o tapume, não recuado o tapume, retirado a madeira e colocado aquela tela, né, que você tenha a visibilidade melhor, justamente para prevenir, para evitar. Você já imaginou se acontece um acidente gravíssimo? Então, nenhuma revitalização de praça vale uma vida. Então, é só para prevenir, realmente, tem que mudar aquela questão daquele tapume que está vendo a hora provocar um acidente grave. Então, ele até sensibilizou realmente e disse que ia procurar conversar com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura para ver a possibilidade.
Mário, talvez aí se aplique melhor a questão do guarda. Me parece que o tapume, além da... ele tem a finalidade também de retenção da poeira, que poderia ir para... se fosse a tela, né, a poeira vaza e vai para outros imóveis. Mas essa questão do guarda tem que ser avaliada, né, secretário?
Olha, Nil, inclusive, eu observei nas palavras do Magno, que ele disse o seguinte: o motorista avançou o sinal.
Isso.
Então, mesmo se não fosse o tapume, só o avanço de sinal, isso é gravíssimo. né? Porque em qualquer parte, tendo ou não tapume, o avanço sinal já é suficiente para gerar uma colisão. Meu pensamento era cortar a metade do tapume, deixar na altura de 1 metro, que ninguém vai pular. E o que você falou é verdade. O tapume segura a poeira, um pouco da poeira, né? A parte mais baixa fica no chão, ela não sobe. E não tomar providência, ver qual é a melhor maneira para que nós possamos fazer uma modificação ali no canteiro de obra da Rio Branco.
Marília está aqui conosco também. Marília, o que é que cabe ao setor de arquitetura numa obra dessa dimensão, no acompanhamento, não é, que obviamente deixa um legado tão importante para a cidade, a requalificação de uma avenida como essa? Como é que está o acompanhamento da área de arquitetura? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PGU, equipe aqui da Rádio PGU, colegas de trabalho, secretário Bombinha e o engenheiro Libre. Bom, o trabalho do arquiteto, ele não diferencia muito assim também do engenheiro. A gente sempre tenta trabalhar em conjunto, só que isso claro que são olhares diferentes, né? Ele vai também para essas técnicas construtivas, a arquiteta Adrícia também está vindo acompanhar o projeto conjuntamente. Essa questão da modificação dos canteiros em relação ao que você vai descobrindo no decorrer da obra, né? Todo o projeto é feito uma previsão, um planejamento, mas durante a obra, principalmente em reforma, existem os imprevistos, né? As situações que a gente não conhece a fundo, como o caso dessas árvores, né? Que elas foram plantadas já no canteiro maior. Então, como vai ter essa redução de diâmetro? Então, a gente tem que como é que a gente pode mudar essa jardineira para manter a árvore e mesmo assim manter o projeto esteticamente compatível, o fluxo, o funcionamento. Então, a questão de alinhamento, a parte da paginação, da fidelidade, né, de cumprimento do projeto, não só na parte funcional, como na parte estética, que é muito importante, na parte de dimensionamento. O uso do mobiliário urbano, né, como o Libni falou, a gente está num estudo mais profundo, que vai ser uma grande novidade nessa praça mesmo, a gente atender ao público, né, de crianças também com deficiência. Vão ter brinquedos acessíveis e na hora dessa execução a gente também tem que estar muito atento, porque qualquer diferença na montagem isso pode criar problemas e ele não cumprir assim que realmente deve. Então, um acompanhamento conjunto com a engenharia, um olhar assim, crítico, junto com a construtora também, que vem nos tirando qualquer dúvida de planilha, material que, às vezes, como se trabalha com a tabela SINAP, alguns dos materiais a gente não consegue na região, tem que encomendar ou para fazer novas formas, ou comprar fora e seguir fielmente. Então, uma questão mais atenta a que seja, no máximo possível, cumprido o que está no projeto, né?
Então, é sempre muito desafiador pelo rádio explicar como é que vai ficar Rio Branco, né? Isso. Não temos como mostrar as imagens. Mas, pelo que eu entendi, olhando a partir dos Correios e seguindo no sentido do sistema viário, ali nos Correios você vai acabar, aqui nos Correios você vai acabar com aquele retorno ali.
Isso.
Ele morre ali.
Ele vai ser unificado.
Vai ser unificado, vai ter uma praça. Não é isso?
Isso, isso.
E em frente, seguindo, o que vamos ter?
Bom, nós vamos ter essa parte que é em frente, pós-praça, né?
Isso, o canteiro central.
Isso, nós vamos ter a parte da ciclofaixa, ciclovia, a parte da pista de Cooper e canteiros que vão continuar intercalados com jardineiras, esse tipo de imobiliário. Vão ter alguns pergolados, que são áreas de lazer para você ter contemplação embaixo de uma sombra, já que vão ser retiradas algumas árvores e plantadas novas. Daqui que a gente consiga um sombreamento maior, a gente pensou nessa questão desses pequenos estares, né? Que são a partir dessas pérgolas, bancos e jardins ao longo de todo o percurso. E o interessante nisso tudo é que vai ter essa ciclovia, ela vai acompanhar desde a Praça Central, a Praça Monsenhor de Arruda Câmara, até o trecho do semáforo, né? Uhum. E vai fazer esse percurso, assim como a pista de Cooper também. Ela vai ampliar. Então, é uma dimensão bem maior que a gente vai ter da Rio Branco para a população de Afogados, que não vai se Não que ela se restrinja hoje só aos moradores da rua, mas assim, vai ser um chamado muito maior para toda a população, porque a gente vai ter equipamentos para realmente atrativos para que a gente possa usufruir de verdade desse espaço. Não é somente chegar lá, ficar, vamos ter uma série de atividades, inclusive para crianças, né, como muro de escaladas, alguns playgrounds, ele vai se encontrar com essas duas praças também, né, que é a Nelson de Oliveira, Oliveira e a Carlos Cotá. Então, e juntando também com o adro da igreja e com a Praça Monsenhor. Então, vai ser uma área muito rica em termos de paisagem, em termos de urbanismo e mobilidade para a nossa cidade.
Nesse pacote já se altera a Praça Padre Carlos Cotá?
Sim, sim. Uhum. As três, tanto a parte lá do Espetinho, né, que também foi considerado uma praça, que vai ser tipo uma academia, ter alguns equipamentos de ginástica, e a Praça Nelson Oliveira e a Praça Cotá. Todas as três elas já estão nesse pacote.
Uhum. É, vai ser interessante. A Rio Branco não vai ter mais retorno, a não ser...
Isso, nos cruzamentos de rua que já são existentes. Né? Isso. Uhum. Que é também positivo, é um espaço que vai passar a ser usufruído pelo... transeunte, pelo pedestre, porque hoje que a gente vê são carros estacionados, né? Eles já nem funcionam de verdade, de fato, como retorno. Exatamente. Sempre estão obstruídos. E aqui, Nil, aproveitando o ensejo, eu gostaria de falar também da Praça Miguel Arraes, que ela está na periferia da cidade, no bairro Padre Pedro Pereira, mas assim, que também vai ser uma contribuição para a paisagem, para o espaço de lazer e convivência muito, muito rico aqui em Afogados, né? Primeiro porque era um espaço onde a gente tinha um presídio, né? É. Só o fato de um presídio se transformar numa praça, isso já é muito positivo. E também pelo fato de se ter várias atividades, né? Vai estar junto também com essa questão da duplicação, é uma entrada da cidade que vai valorizar também essa paisagem. E o fato de a gente ter um anfiteatro com... uma concha acústica, que posteriormente vai ser construída numa segunda etapa, pista de skate, e que também vai dar para aquela população uma possibilidade de lazer sem que ela esteja se deslocando para o centro da cidade, né? Que é um bairro que hoje já é grande, bem adensado, e que vai poder. Então, alguns movimentos culturais também vão poder migrar para lá. Em vez de tudo vir para o centro, a gente vai poder também migrar para a periferia, o que faz jus, né, ao conceito de cidade justa e democrática. Ela tem que estar distribuída.
Ô, Nil, aproveitando aí a explanação de Marília, você já passou lá, mas não era ficar na praça, não?
Ainda não. Não fui.
Aproveitar, mas não estava passando lá. Veja bem, a concha acústica, o piso hoje fica totalmente pronto, da concha. Uhum. A calçada que circula a praça, intertravada, já colocamos 20 mil intertravados. E a pista de Cooper, que vai ser com asfalto, nós iniciaremos amanhã, até sexta-feira já fica totalmente pronto. Uhum. Então, o andamento da execução da obra está em pleno vapor.
É uma área. Se
tiver tempo, quero levar você lá.
Se cria ali,
viu? Para você dar uma observada lá.
Ah, não.
É um serviço grande. Muito trabalho.
Acho que até o final de outubro nós vamos ter 70% da obra concluída, até o final desse mês.
Ótimo. Vamos aqui para as mensagens que estão chegando. Acho que é o Alan Siqueira aqui que está com demanda de novo. A rua dele é a rua João Valeriano, ele briga sempre pela rua, questão de calçamento. Ele até brincava no começo do programa, olha, eu vi aquela propaganda do calçamento que está passando no rádio, queria... que isso chegasse aqui também. Vamos ouvir o áudio do que ele falou agora, que mandou um áudio recente. Vamos ouvir.
Nil, aqui na minha rua eles cavaram um buraco aqui, de canto a canto o buraco, e colocaram um cano dentro. Agora esse cano não está ligado em nada, não tem ligado na minha casa, na do vizinho, não tem nada. Meu esgoto já é ligado já diretamente na rede de esgoto mesmo, que eu fiz com eu mesmo, que enfim, meu sogro que foi que cavou e tudo, ele quem fez, não foi nada da prefeitura não. Mas eles vieram aqui e fizeram um buraco grande aqui, tipo um cemitério. Fizeram o buraco e enterraram o cano, pronto. O cano não tá ligado em nada, tá só enterrado aqui. E ainda é aqueles canos vermelhos que foi banido nessas construções aí. E é na minha rua.
Bom, caiu o contato. Queria saber o que é que vão fazer. Que cano é esse? É da prefeitura ou da Compesa?
Eu desconheço.
Rua João Valeriano.
Rua João Valeriano Calvário.
Estou pedindo para ele para informar aqui.
Veja bem, Você colocar um cano enterrado e deixar sem sentido, não existe isso, não. Eu quero saber onde é o bairro e o endereço. Eu ia dar uma verificada e na próxima oportunidade eu vou procurar até o cidadão, o telefone dele, eu falar com ele.
Uma coisa puxa a outra. O Vitor aqui já está perguntando sobre perspectivas para o bairro Manuela Valadares. A gente está falando aí nessas obras de requalificação Rio Branco, a praça lá no Miguel Arraes. Manuela Valadares, tem alguma previsão? Ou calçamento de rua, ou asfaltamento?
Ô Nil, a equipe que está fazendo o levantamento, existe sim. A equipe que fez o levantamento, juntamente com quem elabora o projeto, Dr. Jonas, eles estiveram na periferia de Afogados, e eu soube que fizeram o levantamento de 25 ruas. Mas até o momento, isso aí é para estudo e ver a habilidade de execução. O secretário só toma conhecimento quando o projeto é feito levantamento, é elaborado o projeto para execução das obras. O prefeito foi quem mandou fazer esse levantamento e até o presente, eu acho, ainda não foi entregue a ele. Mas existe um levantamento de 25 lá, na periferia da cidade.
O Antônio Jobson, ele está dizendo, Marília e Libne, que sugerindo praças mais gramadas, com mais grama, mais área verde. Ele disse que as pessoas gostariam de fazer piquenique na praça, sim, recrear. Ele acha que falta isso em Afogados. O que você diz?
É verdade, eu compartilho com ele. Na verdade, esse sistema de praça, eu concordo muito que é muito, muito agradável, né? A área verde, esse espaço, ele é convidativo. Embora, para o nosso clima, numa praça, manter
a manutenção
é complicado. Né? Por isso, já na Praça Miguel Arraes, na elaboração do projeto, nós estamos aproveitando toda a água advinda de chuva, ela vai para um reservatório, desse reservatório vai ser bombeada para uma caixa, né, superior que vai estar na concha acústica, para pelo menos manter esses jardins, ou seja, vai ser autossustentável ao longo do tempo. Então, essa ideia é uma preocupação também da gestão. E existe um projeto de um parque, que aí se caberia mais para um grande parque, onde a gente também teria... Vamos ter, né, exemplares da Caatinga, onde não só para contemplação, piquenique, seria uma área para estudos, né, nos colégios, estudar o nosso bioma. Uhum. Então, existe uma proposta de um projeto de um parque, que é justamente ali no terreno por trás do colégio normal, abrange aquela toda a área por trás da rodoviária e do fórum, aquela área que vai até próximo ao IPA ali, descendo e cruza com a Diomedes Gomes. Uhum. Então a gente tem um projeto, um sonho, que espero que se torne um projeto de um grande, da construção de um grande parque urbano aqui para Afogados.
Verificando aqui a respeito do buraco que fizeram, colocaram um cano.
É, que essa rua fica lá perto da academia Falcon, quase que na área, praticamente na área central ali, né, subindo.
Que bairro?
Costa. Esse é ali pega Costa, né? Bairro Costa.
Não, porque eu estou lembrado aqui, vou passar a sua mão. Foi nós temos um trabalho que está sendo feito ali na Vila Bom Jesus, próximo a Cajep, e na verdade nós colocamos aquela tubulação, vocês chegam lá comigo, tubulação de 800 milímetros de diâmetro.
Sim.
Né? Estão faltando apenas 6 tubos.
Ela é do outro lado.
Esse, né? É do outro lado, né? Eu pensei que fosse lá, porque lá nós abrimos isso aqui, que quando nós colocamos aqueles tubos, a máquina quebrou um cano da MAF, como eles agora estão fazendo a limpeza e a interligação das conexões foram destruídas, nós rompemos um cano e abrimos para colocar um cano e depois fechamos. Eu pensei que fosse até isso.
Uhum, né? Não, esse é perto lá de... Aquela área de Beto das bicicletas. Tem aquele prédio de Beto ali que ele botava de garagem.
Pronto, ali o único buraco que existe foi aquele que nós colocamos 580 tubos de 400 milímetros, que vai desaguar dentro do... As águas de chuva, né? As águas pluviais. O esgoto não, o esgoto vai até o rio. Mas então deve ser esse que está faltando. Já construíram ao lado, então começaram a estar abertos para a água de chuva. Esses cantos estão enterrados, é a conexão daqueles tubos, todos.
Eu, como o Alan fala muito aqui no programa, eu vou passar o contato dele, eu acho que ele vai entrar no mesmo time da Lucinalva, que falou alguns dias reclamando, e agora voltou, inclusive, elogiando isso, que foi limpo lá onde ela vivia reclamando.
Pronto, inclusive tem uma equipe hoje fazendo limpeza.
Isso, ela
está... 15 dias, eu mandei passar lá, sabe?
Ela está registrando e reclamando só de quem põe lixo lá, mas parabenizando, dizendo que a prefeitura resolveu. Acho que é importante uma visita lá para verificar em loco. Você no Zap, diga lá.
Nil, bom dia. Já que está falando nessa reforma que vai ter da Rio Branco e tal, por que também não há jeito para fazer uma renova ali na pracinha do cemitério? Porque ali, meu filho, a poeira é grande, viu? Ajeita todas as pracinhas, só não ajeita ali, a principal, aqui é em frente ao cemitério.
Aquela praça na frente do São Judas Tadeu, aquela pracinha que tem lá, né? Porque só tem essa, no outro não tem praça na frente.
É a Francisca Lira?
Não, o cemitério... São Judas Tadeu, aqui, o cemitério velho, aquela pracinha na frente.
Inclusive o prefeito já atentou, já procurou Marília e mandou que ela fizesse um novo projeto para...
Para requalificar aquela praça.
Isso, está em elaboração. A gente também já pensou ali. Já...
É uma área até razoável, né?
Isso.
É pequeno, mas tem coisa. Pode, mas dá para ter espaço para fazer.
Pode se tornar
coisa
mais atrativo do que está hoje, né? Porque é um espaço legal.
Destruído.
Principalmente na época dos dias de finados, né? É. Tem ali a gente melhorar acesso. Teve ampliação, né? Do cemitério São Judas Tadeu, e a gente já está pensando, realmente já faz parte da pauta. Agora a gente ainda não pode dizer a previsão, mas já faz parte da pauta uma reforma ali naquela pracinha.
Ali teve vandalismo também, não foi em algum momento? Exato. Ou nesse período de finados com a movimentação, acabam infelizmente danificando a pracinha, né?
Até os próprios brancos de granito, né, os bancos. Arrancaram os bancos, que me parece um busto lá, também arrancaram tudo. O pessoal não brinca não.
É como eu sempre digo, o problema não é quem está dentro, é quem está fora do cemitério. Eu vou ali e volto já. Voltamos aqui com a equipe da infraestrutura, Silvano Brito, Libne Angelim e Marília Ascioli conversam conosco, secretário, engenheiro e arquiteta no debate. Libne, você estava relacionando aí as obras em andamento nesse momento, tocadas por vocês ou pelas empresas contratadas, mas todas elas têm que ter o acompanhamento da infraestrutura, né? São quantas obras de momento sendo realizadas?
Isso. Hoje, no momento, nós estamos com 10 obras, né? E em todas elas nós temos recurso próprio, ou que seja uma pequena porcentagem em contrapartida, ou que seja integralmente, né? Os 100%. A gente quer destacar aqui a Praça de Miguel Arraes, como já foi iniciada aqui com Marília. São duas pavimentações no Laura Ramos, uma avenida e uma rua. A revitalização da Avenida Rio Branco, posto de saúde, UBS, no Sobreira. Academia de Saúde, também no Sobreira, em frente. Academia de Saúde da Vazinha. Ampliação do posto de saúde no São Sebastião. E uma rede de esgoto concluída, né, na travessa Frei Miguelino. Certo? E a última, a duplicação da rodovia PE-292, né? Revitalização com canteiro central. A gente, inclusive, a previsão até o dia 20 desse mês de outubro, concluir todas as calçadas e o canteiro central da duplicação, chegando posteriormente na rotatória, vamos locar, né, demarcar a rotatória em frente ao supermercado Pajeú, em seguida executar ela, e assim que a gente concluir todo esse serviço, a gente vai refazer a base para o pavimento, fazer uma imprimação asfáltica, que é o material que vem antes do asfalto, propriamente dito, para, por fim, vir a pavimentação, né? A gente está previsto aí a chegada de 2 milhões de reais, do repasse relativo ao governo do estado até o final do ano, para a gente encaminhar essa obra, né? Deixar ela praticamente concluída, só ficando algumas etapas de instalações elétricas e de alguns elementos urbanos restantes.
Muito bem. O Márcio Araújo, que mora aqui, filho do seu Mário, da dona Neves, né, irmão do Mário Filho, só para situar de quem estamos falando, o amigo Márcio está querendo saber como é que vai ficar a questão de estacionamento na Rio Branco. Ele é morador da rua e queria saber como é que vai ficar. Quem pode falar? Marília?
Pronto. Oi, Márcio. Veja, os estacionamentos, eles vão permanecer na faixa da faixa, né, direita, do lado direito, próximo ao meio-fio e as calçadas. Na verdade, essa faixa de rolamento, ela não vai sofrer alteração na sua dimensão. ela vai permanecer com a sua dimensão para a parte do veículo. O canteiro, ele vai respeitar o limite que ele tem hoje, né? Apenas a ciclofaixa, né? A ciclovia, ela vai usar uma parte dessa faixa de rolamento, continua a parte de trânsito do veículo normal, e o estacionamento ele permanece do lado direito, próximo ao meio-fio, como é hoje. Na verdade, não vai ter alteração a esses estacionamentos.
Bom, uma pergunta que o Zé Carlos está fazendo aqui, e que eu acho que vocês já devem ter ouvido muito, está perguntando se vai ter a fogareta lá na Rio Branco, ou se o projeto altera. Ninguém falou ainda oficialmente sobre isso, se já dá para dizer alguma coisa ou não, secretário.
Ainda não, foi definido, estamos aguardando. Já estamos observando as propagandas já na cidade, mas a definição do local ainda não.
Uhum. Lourdes Pereira, vão arrumar o anel viário do bairro Manuela Valadares e a descida para Diomedes Gomes, ela quer melhorias ali, tem projeto para isso?
A Diomedes Gomes, o que precisa fazer ali é aquela calçada, é a mesma situação lá do
corredor do São Cristóvão.
São Cristóvão.
Para o pedestre, né?
Exatamente. Então, se faz necessário executar essa obra. Nós dependemos de recursos, as coisas no momento são um pouco difíceis, mas está projetado a fazer aquela calçada, como também é dos Pacus, São Cristóvão.
Uhum. Tamires, queria saber se tem previsão para calçar a rua José de Samaranhão. Ela disse que a poeira é muito grande lá na área e faz essa pergunta.
Entendeu. Essa cidade sai, inclusive, nós estamos em falta, ela já está na relação. Será uma das primeiras a ser retomada a partir da liberação do prefeito.
Bernadette, diga, Bernadette, no zap.
Bom dia. Eu gostaria de saber, aqui na rua Antônio Alves dos Santos, quando fizeram a parede, era para as águas ficar balanceando do lado das casas e para o lado da escola Monsenhor, e não fizeram. Quando chove, vem lama para as casas. Bom dia. Estou falando em nome dos moradores. Bom dia, Bernadette.
No centro, não? Será que é ali? Ela gravou outro áudio, vamos ver se é a mesma coisa.
É. Ah, é. A parede ficou ótima. Agora, do lado das casas não ficou, não. Está muito a desejar.
Bernadette é professora. Pelo que eu estou entendendo, estou perguntando se é a parede do centro, Bernadette. Explica melhor. O que eu estou tendo de entendimento, a percepção que eu tenho, é que depois que a parede, aquela parede lateral do centro caiu, pelo que eu estou entendendo, o que ela está dizendo? Ela disse que o projeto, a ideia era que a água escorresse e fosse seguir seu caminho até a Diomedes ou até... Ali acho que tem Boca de Lobo, não lembro bem, mas enfim. E ela está querendo dizer que a água está indo direto para os imóveis.
Veja bem, nós estamos fazendo a praça lá da Vazinha, a praça da Academia da Saúde, e eu recebi uma reclamação do senhor João, que é o líder da comunidade. Ele tem uma filha que mora lá. O problema é no calçamento que foi feito. Não sei qual foi o gestor que executou o serviço. Que ele esteve lá, ele desceu o livro e tem uma rampa subindo em direção ao hospital, à UPA. Então essa água retorna, ela não sai. Mas ele explicou que antigamente tinha uma passagem das águas pluviais no encontro das duas, a descida e a subida. O pessoal que construiu aquela casa fecharam.
Então, eu sei que inclusive escorria para a rua. Pegava, acho que Antônio Vidal, uma daquelas ruas laterais ali.
Era uma baciazinha de acumulação.
Era uma bacia de acumulação. Essa bacia continuou, fecharam. Então, o que é que acontece agora? Vai ter que fazer um rebaixamento daquele calçamento que está lá. Porque não tem saída d'água, não tem como você fazer a drenagem, que são casas muro, voltadas muro com muro, mas já pega a rua paralela lá embaixo, que sai ali em Geraldo, né? Geraldo de Antônio Agostinho. Então, a solução é mexer no calçamento. Porque, na verdade, a água ficou uma bacia.
Uhum. É bem complicado. Vamos lá para as participações. Nil, gostei muito do quebra-molas colocaram no anel viário do São Cristóvão. Ela está dizendo que só faltou a sinalização vertical. Para quem não sabe, pode provocar um acidente, está dizendo a Fernandinha. A Bernadette voltou para explicar, eu acho que é isso que a gente está falando mesmo. Diz, Berna.
Bom dia, Nilson. Novamente, é sobre o calçamento, porque tem uma baixa. Uma baixa. Lá em cima fica alto e aqui perto das casas fica baixo. Aí tem que ajeitar o calçamento, eu acho.
Não, é isso mesmo que o secretário falou. Obrigado, amiga. Está esclarecida aí sua posição. Vamos para o zap novamente. Cadê? Diga lá.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos que estiverem aí. Ô, Nil, eu gostaria de saber sobre aquela encanação de rede de... Eu acho que é de água, é de esgoto, que eles estavam fazendo por trás de Brotas. Aí eu gostaria de saber de você se a obra foi parada ou se eles vão fazer por outro lugar. Você pode me informar, pode perguntar aí para ele, Nil, por favor. Obrigada, tenha um bom dia.
Quem pode falar sobre isso?
Nil, eu acho que é a escavação da doutora de Pajéu, né? Que ela vem ali por trás, ela vem ali chegando na pousada de Brotas. Eles queriam abrir a avenida Elvestre Lima, ali em frente à VB. Aí eu digo, não, nós não permitimos. Então, na frente tem um terreno de Alexandre. Alexandre abriu o terreno, eles fizeram a escavação. O doutor Cláudio Nogueira também abriu o terreno, fizeram a escavação. E parece que tem uma professora que eles cortaram, chegou no terreno da professora e não falaram com ela. Eu conversei isso com Marília ontem.
Inclusive, ela, Marília, a Tereza Paula, ela nos procurou. E ela não autorizou, vai procurar.
Ali é a doutora que está passando.
Isso, exatamente, vai a doutora de Pajão.
Você no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu queria saber de Bombinha, quando é que ele vai mandar cortar essa árvore aqui na Avenida Rio Branco? Pois a mesma está dando cupim e vai prejudicar, está prejudicando a casa da gente. É. Jocely.
Conhece essa árvore que está dando cupim na Rio Branco?
Não, na Rio Branco tem várias, né? Ela não especificou...
Pedir ela na altura
o
de que
número da casa.
Ou ponto de referência, né?
O nome da casa.
O ponto de referência. O Antônio, Rua Maria Isabel, São Brás. Tem rua que aparece aqui pela... Nunca ouvi falar, para você ver como a cidade cresce, né? Pergunta se tem projeto para calçar essa rua. E a Maria José Sena, da Dinamérico Lopes, pergunta a mesma coisa. Só que lá na Dinamérico... É previsão para conclusão do calçamento, já que ainda falta um lado, segundo a Maria José Sena.
Maria Isabel, ainda não, mas a Dinamérico sim.
A Dinamérico sim. Marília, eu tive informações do secretário Neiquiduto do plano de mobilidade, né? Está sendo feito por uma empresa especializada e está começando a ser discutido. Como é que vocês têm acompanhado esse plano e qual vai ser o impacto dele para a vida de Afogados no trânsito, na mobilidade, na ocupação de calçadas, nas áreas ocupadas por feiras que poderão ter alteração?
Isso. Esse plano ele já engloba algumas ações, né, que a gestão já vinha tendo como prioridades, né, que a municipalização, tudo parte, né, a partir da municipalização do trânsito, do reordenamento urbano, ordenamento urbano, no que se refere a uso dos espaços, principalmente por comerciantes, uso das calçadas, né? Vamos ter mais regras assim, mais claras em relação ao uso desse espaço. Com essa municipalização do trânsito, algumas vias elas vão ter suas rotas alteradas, hoje que são vias duplas, elas serão vias únicas. E também a questão que é fundamental, que é a do relocação da feira pública, que vai lá para o pátio, do novo pátio da feira, né, para a estação de rede ferroviária. Então, é um plano que ele está em análise, em estudo, a gente está fazendo todo abrangendo todos esses pontos. Mas eu tenho que ver mais a fundo com eles. Os principais elementos são esses. Começa tudo com a questão da municipalização do trânsito, que aí e o ordenamento urbano, né, desse espaço de uso de calçadas, que hoje o maior problema é através do uso das calçadas, né, por muitos comerciantes, uso indevido e também da feira pública, né?
Uhum.
É um gargalo grande aqui
verdade,
pro
município. É verdade.
Ô, Nil, eu gostaria de aproveitar que eu recebi através de Rodrigo uma informação sua da danificação, da recuperação do calçamento lá no bairro São Cristóvão. Sim, o cidadão que foi, tirou a parte de isolamento,
conta própria,
passou, né, com a carreta, vamos notificá-lo e ele vai ser responsabilizado para que ele possa fazer a reparação do que foi danificado.
Aliás, ele é viciado em fazer mal feito por aí.
É mal acostumado.
É, um cidadão que acha que tem que o município tem uma legislação e tem a legislação dele também. De vez em quando aparece aqui problema com ele e, infelizmente, é aquela coisa como burro brabo, só resolve desse jeito.
É verdade.
Não adianta tentar conscientizar pelo perfil do cidadão. Zezita, a amiga da árvore, voltou para dizer onde é a árvore que está com cupim, diga lá, na Rio Branco.
O ponto de referência é aqui, em frente da Mão na Arte.
Mão na Arte, perto de Bruna ali. Pronto, mais acima, né? É bem pertinho de onde já está o canteiro, né? Ela está dizendo que essa árvore lá está dando cupim. Sim. Diga você no zap.
Nil, fala aí com o secretário que dê uma olhadinha na Travessa Francisco Guimarães, aqui. Bem pertinho da Câmara, que só tem buraco, quebra mora alto e terra. Só isso, eu ando de andar já, para chegar na esquina, é uma hora.
Travessa Francisco Guimarães, perto da Câmara. Que beco é esse? Porque aqui é Cleto Campelo, é aquela da delegacia, né? Que é estreitinha.
Como é o nome da rua?
Travessa Francisco Guimarães.
Travessa Francisco Guimarães. A Virgínia está perguntando quando é que a prefeitura. A Virgínia está no São Cristóvão e está dizendo que tem um matagal perto do campo lá. Acho que é aquela área, viu, secretário? Tem muito mato, aquilo que a gente já falou. E o senhor tem uma dívida ali comigo e com o povo lá, que é fazer aquele, com asfalto, aquele canteirinho do corredor, né? Para os pedestres, principalmente.
É verdade. Olha, inclusive, nós vamos iniciar a parte do aterramento para fazer aquela mudança. A inversão das barras, né? Vai ficar no sentido invertido, porque tem que fazer o aterramento ali, pega 150 caçambas. Quando eu vou fazer esse aterramento, vamos iniciar na próxima semana, aí nós vamos tomar as providências, fazer a limpeza e começar a mexer nas calçadas.
A Zezita Pereira está dizendo que quando o Patriota foi candidato, ele prometeu asfaltar a Valdeci Xavier de Menezes, aquele corredorzão do São Brás. Tem previsão para asfaltar?
Olha, a Valdeci Xavier Menezes não. A Valdeci é uma rua, uma das maiores da cidade, né? Ela deve ter no mínimo meio quilômetro, 500 metros de comprimento. Nós fizemos os quebra-mola que foram solicitados, inclusive através da emissora aqui, a solicitação. Agora, a pavimentação, falar em pavimentação, de ontem eu mandei fazer um levantamento de custo. Quanto é que está custando o novo preço da emulsão? Foi um aumento só de 8%. Então, você vê, o último tanque que nós compramos foi R$ 39 mil, reais, com mais 8%. Né? Aí você vê, vai subir mais quase R$ 3 mil reais a mais.
Uhum.
Então, recursos estão escassos. Aí tem que ser, essas obras de pavimentação, recursos 100% do governo municipal. O prefeito está fazendo levantamento para ver quais são as ruas que eles vão poder fazer.
Marcelo do Ferro Velho quer falar de Marcelo.
Bom dia, Nil, e o povo que esteja aí presente. Eu queria saber aqui quando é que vai terminar essa obra do Anzol Viário.
O Celso conversou com o responsável lá, falando do cronograma. Houve alguma alteração, Libne? Como é que está a previsão para terminar aquela duplicação de acesso que está sendo tocada pelo DR?
A duplicação é a previsão para a gente acabar. A gente não vai conseguir acabar os 100% dela no fim do ano, mas aí a parte funcional, né, que é a pavimentação asfáltica todinha, a gente conclui sim, até o fim do ano, porque já está comprometido o recurso de a vinda de 2 milhões de reais do repasse do Estado, que faltava, né, já foram investidos 1 milhão e 100 mil reais, 1 milhão e 170 mil reais na duplicação, entre contrapartida da Prefeitura e recurso do Estado. E aí, com mais 2 milhões, a gente vai para 3 milhões e 170 mil. Isso aí dá para a gente executar todo o canteiro central, as calçadas, tudo em concreto simples, e a pavimentação asfáltica. Aí a queixa maior e a iluminação pública. E a queixa maior, que é a poeira, né? Daqui para o final do ano, a gente tem a expectativa de que se resolva, né? Porque a pavimentação vai estar toda executada.
Uhum. Inclusive, Nil, quanto à poeira, nós alugamos um caminhão-pipa e no contrato nós é uma aguação pela manhã e outra tarde. sabe? Porque isso é um custo muito alto e os recursos são poucos.
Diário,
a única maneira que nós temos de reparar é, são duas aguações por dia.
Entendi. A ouvinte aqui pergunta, queria saber se fora o postinho, vai ter algum calçamento aqui no Sobreira, porque minha rua já faz tempo, está na suplência, acho que já esqueceu, atravessa Humberto Selle ou atravessa Belisário Costa. Diz que tem tantos nomes que não... que nem ela sabe definir, pelo que eu entendi aqui, qual é o nome correto.
A rua Berta Celo nós já fizemos, né? Agora falta as travessas. É como no bairro São Francisco. O que tem de travessa para se fazer é muita coisa.
JK2, isso deve ser São Brás, né? Tem alguma previsão? Tem previsão do calçamento? Estão perguntando aqui.
São Brás, sim. Que eu lembro no momento, tem a rua Severino Rodrigues e a rua Inocêncio Nobelino.
Uhum. A Gislene está dizendo que esse problema das calçadas, ela diz, olha, ali na Diomedes Gomes, na da Cabana, indo no sentido São Brás, os pedestres disputam espaço na rua com os carros, faz medo andar ali, e pergunta se tem algum projeto para as calçadas, porque não tem onde, por onde o pedestre andar. Isso aí o plano de mobilidade pretende dar uma resposta, né, Marília?
Isso. É, mas é uma ação que vai ser conjunta também com a reforma da Rio Branco, que as áreas centrais e as calçadas onde a gente tem os equipamentos públicos já sejam adaptadas. Nós vamos fazer, tem um recurso vindo para reforma dessas calçadas, para acessibilidade. Nos casos que seja necessária a demolição completa vai ser feita e nos que não vão ser feitas as rampas de acessibilidade nos cruzamentos. Então essa primeira parte seria Rio Branco, a Praça Monsenhor de Arruda Câmara, Manuel Borba. E aí íamos priorizar também as ruas onde consigam os equipamentos públicos, que é de acesso maior da população.
A Cláudia está falando do outro cemitério, que é o cemitério... Ah, não, do velho mesmo, né, Nil? Queria saber se tem algum projeto para reformar a parede do cemitério velho, porque já está caindo na rua Maria Freire de Melo. É a Cláudia que está sugerindo, Libne. Fizeram algum... Observaram esse problema lá? Chegaram a ver?
A gente vistoriou, né? Só que o que a gente recuperou, até vale a pena salientar, foi o cemitério Parque da Saudade, né?
Isso, que é o mais...
O da saída, que ali estava mais crítico ainda do que esse cemitério São Judas Tadeu, né? A gente refez a fachada, a murada frontal toda e parcial da posterior, né? Que é a de trás. E aí a gente tá com recurso um pouco escasso no momento, mas aí a gente... pretende sim, logo breve, reconstruir, na verdade, essa murada e outras de outros prédios públicos que estão instáveis, né, que estão prestes a cair.
Uhum. Ok, quem mais aqui? O Alex está sugerindo, né, ele sugere que, ele diz que não acha justo asfaltar ruas que já tem paralelepípedo no momento, que a prioridade seria ver aquelas que não tem nada, né? Algumas ainda não têm sequer saneamento, tá dizendo o Alex. Essa daqui mandou zap, diga lá.
Bom dia, Nil. Aqui é a Luciene do Laura Ramos. Nil, eu gostaria de saber de Bombinha se o calçamento aqui da quadra D vai ser concluída, porque há comentários que só vai ser feito o calçamento na quadra B e na quadra A, que é onde está sendo concluído o calçamento, é na quadra B. Gostaria de saber se nas outras ruas vai ser calçada também ou vai ficar só em promessa.
Secretário?
Não, não existe promessa não. Existe um projeto, o prefeito ainda não definiu por onde iniciar, mas que todas as travessas inerentes ali à praça serão pavimentadas. Agora, o prazo é que nós não podemos dizer, porque isso depende de recurso e, no momento, a situação não está muito boa para recurso, não. Mas o projeto existe, para todas elas.
Quem mais aqui para a gente fechar? A Lucinalva, que naquele dia estava brava com vocês, ela agora veio para parabenizar. Vamos ouvir aqui.
Bom dia, Nil Júnior. Lucinalva Carvalho. Nil, eu gostaria de agradecer ao prefeito Patriota, ao secretário Bombinha, porque hoje sim, vieram e fizeram a limpeza daqui. Está tudo limpo, uma maravilha. Agora, eu gostaria de pedir também às pessoas que não saiam da rua da frente para colocar lixo aqui atrás, não. porque a prefeitura veio e fez a sua parte. Eu pego meu lixo, eu só coloco na hora da caçamba passar, então não posso admitir que as pessoas venham colocar lixo atrás, como que atrás quem mora é cachorro. Então eu quero agradecer ao prefeito, agradecer a Bombinha, agradecer aos meninos que vieram, deixar tudo limpo, uma maravilha. Muito obrigado.
Olha, Nil, isso é verdade. Estive lá ontem à tarde, inclusive fiquei impressionado. Pegaram uma caixa, colocaram vidro, retraço de vidro, e botaram na porta da senhora, sabe? Material de construção e saco, cheio de lixo da outra rua, colocam lá, exatamente, que é um beco muito estreito, e o pessoal vai lá e joga na porta do outro, não respeita o direito dos outros. Mas a partir de hoje, de todo o fim de semana, conversei com o pessoal da limpeza pública, passando uma vez por semana lá, para retirar o que for dentro.
A Fátima pergunta, para fechar, para não dizer que não falei das flores, né? Alguém aparecendo pedindo quebra-mola. É, quer saber se é possível botar a lombada na rua da escola do São Brás, que é a Domingos Teotônio. Ela diz que carros e motos trafegam ali, lamentavelmente, em alta velocidade.
Infelizmente, esse controle de velocidade é um negócio insuportável na cidade. Ninguém aguenta mais. Se tem uma rua cheia de buraco, você vai para a pavimentação, os caras vão empinar a moto no meio da rua. É bicicleta e moto. Mas qual é a rua de São Brás, Nil?
É a rua da escola, rua da Domingos Teotônio.
Ok, então vamos dar uma olhada lá, ver se é possível fazer.
Então eu quero agradecer aqui a Marília, agradecer a Libne, agradecer a Silvano pela participação e agradecer por terem atendido aqui nossos ouvintes. A gente espera que tenha atendido todas as demandas aqui, me parece, foram atendidas no programa de hoje e a gente continua conversando. Qualquer questão relacionada à secretaria, a gente volta a encaminhar. Secretário, muito obrigado.
Obrigado, Nil. Ô, Nil, só observando.
Pois não.
Antigamente, a maior demanda era em cima do esgoto, né?
É.
Você viu, hoje já me apareceu só um pedido. Nós estamos invertendo, conseguindo inverter as coisas. Vão aparecendo novas demandas e não resolvendo.
O problema agora não vai ser mais esgoto, secretário. Vai ser a taxa do esgoto.
Não, essa é complicada.
Essa é complicada.
Aí você traz,
essa traz é pau no lombo da...
Eu trago o rosto pra cá. Que
ele vem amanhã.
Amanhã.
Amanhã, vamos ver. Amanhã, eu disse, já mandei avisar que venha com lombo frio. Porque essa questão da taxa, porque não é assim, o legado não é, dessa obra de saneamento é incalculável para Afogados. O que ela traz de benefício, agora, a dosimetria do tributo é que está sendo muito questionada, porque chega a 80% do valor da conta, de uma, eu quero saber como é que vai ser baixa renda, etc. A gente vai se propor a debater isso amanhã. Pra, a Câmara vem, talvez alguém da Prefeitura também, vamos ver, estamos vendo com a assessoria, para a gente entender como é que vai ser essa cobrança, quem cobra, de quem cobra primeiro. Tem uma lei aí que já. Uma liberação, autorização para o saneamento já está em vigor, porque tem uma lei do tempo do seu Joãozinho, 72, mas de 2022 para lá tem que a Câmara autorizar. E os vereadores, você imagina como é que estão querendo debater, mas sabendo que isso é uma pauta que, junto à opinião pública, é complicada. Por mais que, repito, não dá para dimensionar o que vai ser Afogados com esse saneamento funcionando em toda a cidade.
Vai ser
por etapas, a gente não tem como avaliar. Agora, dimensionar a importância disso do ponto de vista ambiental, de impacto, etc., de saúde. Por outro lado, é aí onde está o calo, onde o calo está apertando, a dosimetria da contribuição, da taxa, é que está sendo muito questionada. Libne, obrigado, amigo, um abraço, hein?
Obrigado. Só aproveitar o espaço aqui para dizer ao pessoal que quem tiver alguma dúvida em relação a obras, loteamentos, construções particulares, a gente na Secretaria de Obras, lá no Centro Tecnológico, na Rua José Maranhão, onde a antiga CAGEP, estamos lá à disposição para tirar as dúvidas do setor de engenharia, o setor de urbanismo e o setor administrativo da Secretaria de Obras.
Muito bem. Marília, obrigado mais uma vez.
Obrigada, Nil.
Final do debate de hoje.